O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol nesta quinta-feira. Choveu muito no Recife aí na madrugada e com problemas seríssimos aí na cidade, muitos transtornos aí de árvores que caíram, de galhos quebrados, enfim, a gente vai superando aqui. O programa tem trabalhos técnicos, nosso Big Alves na mesa com o Edilson, o Pimentinha no Master, com o Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz. Vamos fazer aqui o segundo tempo e Pedro Alves, o escritor, vai fazer com a gente aqui a parte das redes sociais. Eita, Ralf de Carvalho, meu amigo, só restam dois agora na nossa Copa do Brasil, viu? Na competição milionária, só temos agora que nos abraçar ao glorioso terror do Nordeste, Santa Cruz,
e o Afogados.
Líder do estadual, e ao Afogados.
E o Afogados vai pegar uma sopinha.
Atlético Mineiro. Mas, rapaz, eu tô desconfiado que nesse jogo, sendo lá em Afogados, o Afogados vai passar. Eu posso ficar otimista ou é melhor eu ficar quieto?
Se você visse o jogo do Santa Cruz ontem com o Afogados, você não ficaria tão otimista.
Ficaria assim, não. Mas os caras estão com a cabeça no jogo de quarta, Ralf. Não estão pensando em Santa Cruz, não.
Então tá.
Eu, sendo jogador do Afogados, eu tô pensando em jogar com o Atlético Mineiro, arquibancada móvel, campo lotado, jogo histórico. Vai dar Afogados.
Tomara.
Eu tô otimista demais, Haroldo? Você acha que eu tenho que ficar quietinho?
O Afogados jogou no limite dele, né? Eu acho que o Santa Cruz se impôs desde o começo. O Ralf tava comigo, Marcel.
E conseguiu. E o Edinaldo, né?
E o Edinaldo. O Santa Cruz conseguiu se impor desde o começo. Antes do Dani Moraes acertar aquele chute, o Aleph já tinha feito duas grandes defesas.
Já.
O gol poderia ter saído muito antes já.
O estreante já tinha perdido três chances de gol.
É. Então, eu acho que o Afogados está no limite dele, Marcel. Pode ser que ele surpreenda lá, se encontrar um
eu
gol no começo.
Eu acho que ele tirou o foco ontem. Eu acho que os jogadores estavam com foco no jogo histórico do ano, do mundo. A vida do Afogados, a final histórica do Campeonato Mundial das Galáxias é contra o Atlético
Mineiro. Eu fiz um programa aqui foi na segunda-feira?
Foi.
E falei justamente... Não, foi ontem. Não, foi ontem.
Foi ontem, ontem.
E falei justamente sobre isso aqui com o Roberto e com o Ralf. O foco do Pedro Manta é tentar manter o foco dos caras. Mas hein, isso aí é uma coisa difícil de fazer.
Ele falou que...
Que o time estava focado.
Preparou para o time ficar focado, não ficar falando no jogo do Atlético.
Mas não tem como não, a cabeça do cara.
Torcedor. Agora, não é isso não. É o limite. Todo time tem seu limite.
Eu achei também que o Afogados fez um jogo no limite dele. Tentou criar alguma coisa, mas o Santa Cruz soube se impor.
Sem tirar os méritos do Santa.
Com o Pipico, com o Vitor Rangel, com os caras abrindo
O
Patrick abrindo numa ponta, o Vitor Rangel noutra. O Itamar Filho deu uma explicação sobre o jogo, que é a cara da partida. Ele foi pra cima do Afogados.
Foi.
Ele foi pra cima do Afogados lá no Sertão. Então o Afogados ficou...
Você sabe o que é jogar compacto? Coisa que não tinha acontecido. O Santa Cruz foi um só. Bem na defesa. Quando perdia a bola, o meio-campo vinha proteger, o Paulinho pelo meio.
Isso.
O outro volante.
Paulinho é bom jogador. O Bileu e o Paulinho. Paulinho muito encaixado.
Lado esquerdo.
Bileu é o ídolo de Anny Barreto.
Protegendo o lado esquerdo estava o Didira. Joga bem, né, nessa ocupação de espaço também.
Não como é só, armador, né?
Armador e defendendo, não ajuda a marcação. E o Santa Cruz estava com a transição quando a bola chegava no ataque.
Veja bem.
O ataque muito rápido.
Amigos, caros colegas, Ralf, Haroldo e Roberto. Afogados é terceiro colocado no campeonato, 9 pontos, 4 a mais até que a equipe do
melhor
central,
ataque,
que é o 7.
Melhor ataque.
Eu, sendo jogador, vou dizer a você, eu jogo meia boca esse jogo, eu vou pensar em Atlético Mineiro, eu vou me matar com o Atlético Mineiro.
Então
com Santa Cruz eu jogo no meu limite
só
aqui.
Não foi isso, só não pensou nisso o número 4, o Márcio, que esse pra cada enxadada é uma minhoca, como você diz.
Mas
é o zagueiro, né? O zagueiro.
Os caras da bola.
Zagueiro zagueirando, como você diz.
Zagueirando.
Você vê o que é a derrota. Ela enlouquece o profissional, o treinador. Pedro Manta hoje desandou aí, o João Vitor mandou a matéria dele, e o Pedro Manta reclamando daquele segundo gol. Qual foi o defeito que eles encontraram?
O Manta, sinceramente, o garoto falou pra mim que nada de reclamação no lance do
O juiz apitou bem, esse juiz novo.
Michelangelo?
Não. Não é Michelangelo.
Nairon.
O Nairon foi bem, exceto na parte disciplinar, porque foram 8 enxadadas.
Esse 4 aí, né? Esse, como é o nome dele?
Do Márcio.
Do Márcio.
Calma, Márcio.
O Márcio meteu a
chega
a
junto, joga muito...
É
viril, né?
É viril. O pênalti, existiam ali duas possibilidades, né? O Pipico ter tocado na bola de novo, depois que ela bateu na trave, o lance estaria invalidado.
Ele não tocou, não.
Não tocou. É, a bola vem na direção dele, só que ele furou, né? A bola passou pelo Pipico. É, ele tenta chutar.
Se bate nele, anulou.
O Pipico foi no automático, né? A bola voltou pra mim, eu vou participar da jogada. Ele não pensou na hora. Se ele participa, olha, o lance estaria impugnado, porque seria, se caracterizariam os dois toques. É. Mas a bola vem pro Totti. E a TV depois mostrou, na hora da batida do Pipico, se há invasão. Né? Se houve invasão.
Mas quem pegou o rebote veio lá de trás.
Você não vê, o Totti vem de trás, né?
Tá, a meia-lua, ele passa.
Mas
ele
eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca vi um pênalti no futebol brasileiro.
Sem invasão, né, Roberto?
Sem invasão.
Não,
não existe, não é muito difícil.
Os caras continuam invadindo o tempo todo.
É o seguinte: se houver invasão dupla e for gol, o juiz conseguindo gol. Entendeu?
Que é o que acontece na maioria das vezes.
A bola entra e ele não vai voltar o lance. Os
jogadores dos
sabe dois não volta, times. Veja, o cara bate, foi gol. Invasão dupla, ele gol. É. Acabou. Agora, se a invasão é dupla, o goleiro bate, ele manda, pega e ele manda voltar.
Olha, entendeu? É muito difícil. Santa o goleiro Cruz e o Bandeira estão olhando pro goleiro e pro cara que vai bater.
O Afogado era
tinha que ter mais uns dois olhando os caras na entrada da grande área.
Mas com o VAR tem volta. o cara da TV lá.
O goleirinho do Afogados é bom. Tá o de Aleph, tem um reforço.
O Aleph.
Ele defendeu pelo menos 3 bolas com possibilidade de entrar. O placar, se não for o Aleph, o placar era para ser 4-0 ou 5.
Roberto, me ajude, porque os caras tiraram meu otimismo em relação ao Afogados, que para mim vai tirar o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, jogando lá no caldeirão de Afogados, bancada móvel, lotado, jogo histórico. Eles disseram que não, o Atlético Mineiro vai passar.
Olha, Marcel, o franco favorito é o Atlético Mineiro, né? Na minha opinião.
Mas naquele campo ali muda, viu?
Eu não sei. O Atlético tá acostumado a jogar lá no interior de Minas.
Quer que o Santa
tem
Cruz?
Tem campinho também lá, tem não estádio mudou. Pequeno lá no interior de Minas também. Entendeu? Não é só aqui, não.
Então, eu acho que Poços e Caldas, patrocínio.
Várias. Eu quero dizer a vocês que eu acho que o
campo não é ruim, não.
Viu, Ralf? O campo é bom. O Afogados vai jogar de maneira diferente. A pegada não vai ser essa do jogo do Santa Cruz. É isso que eu tô dizendo.
Mas
é uma final pra eles.
Porém, não, o adversário é outro.
Se a pegada for maior do que o jogo do Santa Cruz, vai ter... Por exemplo, o jogo não terminará.
Veja,
porque ele vai ficar com menos de 6.
Se ele se fecha...
Porque vai expulsar todo mundo. Porque
se ele se fecha, empata e passa nos pênaltis.
Pode ser.
Pode.
Eu não descartaria,
depende
não.
Depende também do time que o Atlético
essa
vai trazer para jogar.
Essa Copa é a Copa das surpresas, viu?
O Atlético vem com o time principal ou vem com o time não, reserva?
Vem com
o
Copa do Brasil.
Entendeu? Ou vem com o time
existe
misturado?
Um
tudo depende também.
Prático. Você não pode. Eu me lembro agora do jogo do Sport com o Vitória. O Vitória tinha levado 4-0 desse... Foi 4-0, não. Tinha sido derrotado na partida anterior. Aí foi jogar com o Sport. Eu disse aqui... O Sport é favorito, pela camisa. O Sport não precisaria nem botar os contratados. Eu digo, o Sport é o favorito. Quando chega no jogo, o Sport tem dificuldade para empatar com o time do Vitória. Deu 1-1. Então, isso pode acontecer. Mas não é a lógica. A gente trabalha muito
claro,
com a lógica. A lógica é com o Atlético Mineiro, com o investimento que tem, mesmo não estando bem
mas,
lá em Minas.
Você não entendeu o que eu disse?
A possibilidade maior de vitória.
Ei, o Atlético Mineiro é o favorito a passar goleando. Agora, eu acho. Eu estou comparando o jogo de ontem. A pegada do Afogados é uma pegada com a cabeça lá no jogo de quarta. No jogo do Atlético Mineiro, que vai ter outro comportamento. Não vai jogar como jogou com o Santa Cruz.
Sei não, acho
entendeu?
Que.
Entendeu? Pode até perder, agora
ele
vai jogar mais.
Não perdeu o Santa Cruz porque estava fora de foco, não. Ele perdeu
não,
o Santa
Santa
Cruz.
Jogou bem.
O Santa Cruz
Santa
foi
jogou
melhor
bem,
que
jogou
ele.
Bem. Santa jogou bem. E o Náutico, meus amigos? Vamos falar do Náutico, que ontem, mesmo jogando um belo futebol diante do Botafogo, criando chance, o Botafogo também criou. Aliás, qual o gol mais perdido na opinião de vocês? É o do Danilo Barcelos de cabeça na pequena área ou do Jorge Henrique?
Não, até, agora Jorge pensando, Henrique... até agora eu tô pensando pra saber.
São dois.
O de Jorge Henrique é imperdoável.
É o Concu.
É o Concu, pode é o bater a foto e pendurar em alguns lugares, entendeu? Porque
do Eric,
vai ganhar o prêmio com facilidade.
O do Eric ainda tem um goleiro
fechando
o ângulo.
Tem um goleiro
ângulo,
na frente.
Né?
A gente sabe que Eric não é de fazer gol.
É o que disse a menina aqui que você brinca com ela.
Diana Moura?
Não,
que é Camila.
Camila.
É, Entendeu?
Camilo Brandão.
Tá chorando até agora. O driblador nessa hora não fez.
É, o driblador, cadê o drible?
É, em cima do goleiro.
É passar pelo goleiro ali, meu amigo. Puxa pra um lado, o goleiro vai nas pernas.
E ele é menino rápido, você dá um tapa pro lado, o gatito nem via ele.
Exatamente. Agora, mesmo eu acho.
Fosse o pé direito, que ele é canhoto, né?
A de Jorge Henrique.
Ele é
canhoto,
né? Aí por isso que ele ficou com medo de puxar o pé direito.
A de Jorge Henrique, eu acho. É. O Jorge Henrique nunca foi um jogador de fazer gols. Ele fazia um gol de vez em quando e tal.
Mas na fase boa dele, fazia gol também. Quer
ele dizer, fazia, mas não era o artilheiro.
Era mais assistente,
era,
né?
Era
pra Cook.
Exatamente.
Ele então, metia pra Cook.
Cook. Então, veja, a de Jorge Henrique, se ele ficasse parado, a bola batia na perna dele e entrava. Aí ele levanta a perna pra chutar e estufar a rede.
Matheus Carvalho perderia.
Nem Matheus Carvalho. Salatiel não perderia. Não perderia uma bola daquela.
Elton
com o Sport não perderia.
Eu não perderia.
Quer dizer, eu, Elton, eu fico meio em dúvida.
Eu perderia, Roberto, eu, com a minha genialidade.
Você não perderia, Marcelo, porque bem. Você ficaria parado, porque você não teria força para levantar a perna.
A perna batia e entrava.
A bola batia e entrava, meu Bom. Amigo. Ali não precisa fazer nada. Aí Jorge Henrique levanta a perna para encher a perna, pra encher na bola, pra estufar a rede, a bola passa no meio das pernas dele, parecendo... Eu nunca vi um negócio daquele, não.
Furou, né?
Eu nunca vi um gol perdido daquela maneira.
Que coisa.
Quer dizer, eu já vi muitos gols perdidos assim, ao longo da minha vida profissional, mas daquele ali era só ficar parado, a bola batia e entrava.
E vendo o Botafogo, eu acho que o Botafogo vai ter grandes dificuldades na Série A, viu? Claro que vão qualificar, o Honda vai entrar. Estão querendo entrar as três, Yaya, né?
É. Yaya Touré.
Ah, ô, Yaya.
O Botafogo pegou a mania do.
Acho que o Botafogo jogou no
nosso futebol, né?
Jogou no limite dele.
Jogador velho, né?
Jogou no limite dele também, o Botafogo, né?
Foi.
É um time.
Isso é time quebrado.
E o Autuori pegou ele agora, né?
O Botafogo, isso é time quebrado. Vocês estão igual a gente. Nossos times são quebrados, estão se levantando agora. E o Botafogo é o time quebrado do Rio de Janeiro. O Botafogo chegou a falir. O Botafogo perdeu a sede de General Severiano, que é cara, zona sul do Rio. Quer dizer, depois se recuperou, apanhou de volta a sede. A
Caixa aquele negócio das penhoras, né? Das penhoras.
Agora o Botafogo está tentando se levantar.
E aquele estádio? Ela
trouxe um cara inteligente, que é o Paulo Autuori, né?
E ele começou agora. Ele estreou ontem, praticamente. Né?
Estreou ontem e já fez uma mudança tática que possibilitou o gol de
empate. Ele tem visão, né? Ele é um cara.
Ele sabe trabalhar.
Estuda, né? É preparado, entendeu?
Agora, o negócio do esses foram os lances perdidos. Quando o Náutico perdeu aqueles dois lances, eu disse, vai perder. Eu pensei comigo, entendeu? Não tá, eu tava em casa assistindo um...
A gente fica com aquela experiência, né, Roberto? Quem não faz, leva, né?
É, rapaz. E o goleiro deles é um pegador de pênalti. O goleiro do Náutico não pega. Eu não sei como ele pegou aquilo. Não, pegou um, mas é difícil o Jefferson pegar um pênalti. Nós já vimos aí várias decisões de pênalti.
O goleiro do Náutico é muito difícil. Pegava bem pênaltis. Antes do Jefferson, tinha um aí.
O Bruno, né? Bruno pegava, né?
Mas o Jefferson até pegou na Série C, né?
Não, ele pegou um, pelo menos. Se os caras fazem, o resto ganhava.
Mas esse do Botafogo tem mais
fama. Esse Gatito é ó com cu.
É, ele tem mais
fama. A estatística tava a favor do Gatito, né? Ele pega realmente.
Ele é experiente nisso, né? Goleiro de seleção.
Quando eu vi perder aqueles dois, meu amigo, a vitória era pra sair tranquilo, normal.
No tempo normal.
No tempo normal, peraí. Você não pode perder duas chances daquela, entendeu? Um time numa decisão, perde duas chances daquela... Que é isso?
Às vezes você só acha uma num jogo desse.
Exatamente, uma e você tem que fazer. Aí você tem duas e não faz.
É.
Aí você já fica pensando o negativo.
E o Dalpozo entrou com o Haldner e depois tirou o Haldner, não foi?
Foi o Haldner levou amarelo e tava mal, errando e batendo, pegando os caras e ser expulso. O Dalpozo foi esperto, no primeiro tempo logo sacou. Ele ia perder um atleta. Né?
Acho que o treinador do
Náutico. O Jonathan, se ele não tiver essa lesão, ele é melhor jogador. Ele é muito mais jogador.
É,
né? Ele é bom jogador, o Jonathan. É.
Aí depois perdeu o Matheus Carvalho.
O Anderson cansou também.
O Jonathan estava sem ritmo no jogo anterior, já melhorou no jogo de ontem.
Ele é bom jogador.
Ele vai crescer. Ele tem uma vantagem muito grande. Ele joga no meio armando, joga no meio defendendo, joga na ponta.
Não, ele é um meio-campista que faz as funções
polivalente
do meio campo. Ele marca e joga. E quando tem a bola, ele
constrói,
né?
Agora, o Náutico tem um jogador...
Faltava Chiesa.
Faltava Chiesa. Tem um jogador precioso, que é esse Jean Carlos, né? O Náutico trabalhou para ficar com esse jogador e conseguiu.
É o rei dos aflitos. O primeiro que renovou o contrato.
Foi. Foi. É um bom jogador.
Tiro certo aí do
Náutico. Não é um arrumador, mas o técnico, aí vem a inteligência do técnico. O técnico supriu isso, colocando do lado dele o menino que saiu contundido, que joga...
Matheus Carvalho.
Matheus Carvalho faz a função de meio, saindo quando ele volta. Não tem a posse de bola, para a ponta. Ou seja, ele faz a variação do 4-4-2 para 4-3-3. Então, Gilmar...
E o menino, Ralf, e o Jean, ele flutua muito, o Roberto lembrou bem aqui. Não tem nem como marcar, porque uma hora ele tá perto dos volantes, daqui a pouco ele tá na ponta, perto do lateral, ele gira pra todo lado, ele se movimenta muito, né?
Não, ele é rápido, muito. Ele pensa, ele tem um chute certeiro, tá certo?
Ele ia fazendo outro gol depois do gol.
Ele é um jogador hoje raro no futebol brasileiro, muito comum na Europa, mas raro aqui, que é o cara que faz gol de longe, de fora da área,
chuta,
né?
Chuta
bate
bem,
com
chuta
segurança, forte, isso aí.
Eu era assim.
Náutico tem esse cara.
Agora o Paiva, que perde o pênalti, né? Ele fica abalado ali no final.
Aquele emocional, né?
É isso que eu ia dizer, Ralf. Como o jogador latino se entrega, né? Tem uma entrega diferenciada, né? Uma coisa passional.
O Ronaldo Alves também perdeu e não desabou.
Uma raça, né?
Se bem que foi o último pênalti
ali. Ele perde e se abala ali. Mas ele também é muito jovem, né?
O Paiva, ele veio pra cá como aposta. Esses caras sentem muito, porque eles estão no processo de crescimento. Agora, é por isso que eu discordo do Gilmar. O pênalti é o momento. Normalmente tem 3 batedores de pênalti num time. Aí vem um jogo. Aí acontece um pênalti a favor daquele time. O que é que o técnico recomenda? Olha, bata...
Quem treina, né?
Todos treinam. Bata o que tiver mais confiante. Então é o lado emocional, o lado psicológico. Vai pro pênalti quem vai dar uma cacetada.
Não,
pra
Rafael,
fazer.
Todos treinam quando há essa possibilidade de cobrança ter o livro da marca do pênalti. Agora, normalmente o time tem um ou dois batedores oficiais.
Aí, um ou dois.
No Náutico, que é o Jean e o Matheus Carvalho, né?
Se tiver mais
de um. E o Ronaldo Alves?
Tem três. Se tiver mais de um, já é opção.
Quem tiver bem, né?
Vai quem tiver bem.
É o primeiro, né?
Então, por isso é que eu digo, não é só a parte de ser um jogador tecnicamente bem. Senão, os grandes jogadores, o maior do mundo, não perderiam um pênalti.
Claro.
Então, o pênalti não é uma questão de eficiência só. É preciso qualidade, mas é preciso também estabilidade emocional.
E hoje, se estudar, quem é o goleiro que está do outro lado?
Você
tá
lembrado?
É que ele pega? Viu como é que o Giancarlo bateu? Eu quero ver ele pegar.
Tá
lembrado. Bota na malha da rede, ele foi, mas não pegou.
Que Salatiel perdeu,
sim,
que saiu no picadinho para a bola.
Ah.
Ele olhou.
Foi uma brincadeira, Ralf.
Não, mas veja bem, ele foi sem convicção.
O pessoal bate assim.
Aí ele bateu de brincadeira.
Ele olhou pro o goleiro sabia onde ele ia bater.
Claro.
Então essa falta de convicção é que prejudica o batedor, não é a qualidade dele, não.
O cara, quando toma distância, ele dá um chute mais forte. O cara vem com aquela brincadeirinha do Salatiel naquele pênalti e fica mais perto da bola, ele não tem a mesma força no pé, na perna, do jeito que ele vem em velocidade. Eu acho que treinamento de pênalti deveria ser feito assim.
Você viu a batida do Danilo Barcelos?
Uma decisão dessa. Ninguém pega um pênalti daquele.
Ele corre, Danilo. Como o Roberto disse, ele corre.
E você sabe que... dá uma pancada que o goleiro não tem nem tempo. Quando o goleiro quer se mexer, já tá dentro, meu amigo.
Sabe quem bateu com coragem também? Josa. Lá em cima, no alto,
mas,
com força.
Mas a sorte dele é que o Gatito pegou na mão assim.
Ele bateu baixo.
Ele não é...
Foi a meia altura, Rudo. Digamos,
não é tecnicamente um batedor.
Não.
Mas emocionalmente é.
Bateu forte.
Meteu o cacete
botou
na bola.
A bola lá
o pênalti se bate... Roberto, tem uma regra de pênalti. Não mudou. Desde o tempo de Nelinho, de Rivelino, de todo mundo. O pênalti tem que bater forte... No canto e rasteiro.
Era isso que eu ia dizer.
Se você bater na
situação, ou se você tiver
aí
coragem,
já é uma questão de qualidade,
viu,
técnica.
Se você tiver coragem, é forte e alto, amigo. Ele também não pega, como o Danilo bateu.
É mais alto.
Agora,
ele,
o risco de perder, né?
O goleiro também pode ir na sorte, acertar o lado. Mas rasteiro não dá tempo. Rasteiro não dá tempo. Forte, rasteiro e no
ele
canto.
Não chega, não chega.
É difícil no goleiro pegar. Ele pode até pegar.
Agora, deixa eu dizer a vocês, o que é que mudou em relação
agora, não pode ser a meia altura. E uma força média. Pega.
Ralf lembrou aqui um componente importantíssimo. Isso é pra tudo. Isso é pra finalizar, pra tudo. É emocional. Você tem que estar bem, tranquilo, seguro, confiante pra bater. Agora, hoje, os analistas de desempenho estudam tudo. Como é que o cara bate? Ele vê os pênaltis. Eles têm essas imagens dos jogos anteriores: como o Giancarlo batia, como o Gatito pega, que canto ele cai, que hora ele cai, qual canto primeiro que ele escolhe. E todo mundo tem um estudo. Agora, na hora o cara
mais
pode
do
mudar.
Que, mais do que. O pode traçar. O que é o analista de desempenho? É um comentarista contando o jogo. Então, o que é que acontece? Tem uma universidade, tem universidade em Londres que vem estudando os batedores para dar condição técnica ao goleiro de analisar. Eu tava vendo o vídeo dos goleiros da Europa e os defendendo os pênaltis batidos pelos atacantes. Aí, um estudo que lá na Universidade Inglesa eles já adiantaram. A posição do pé de apoio, pé esquerdo. O goleiro olha o pé esquerdo, já sabe o canto que vai bater.
Hein? O pé de apoio
não,
é direito.
Pode ser, eles estão estudando. É uma faculdade que está trabalhando cientificamente a batida do pênalti. É um laboratório. Então, os caras já começam a ter um conceito para aumentar a chance do goleiro. Porque a chance maior é do batedor.
Eles estão pegando mais.
É do
então
batedor.
A FIFA ultimamente, vai ter que estudar uma maneira
mudar a regra.
De tirar o goleiro.
Mudar a regra.
Eu acho assim, o pênalti... eu acho assim, o pênalti é aquele... É o vilão, não é? O pênalti, ele é covarde. O jogador mais técnico, você espera uma super cobrança, às aquele capricho, vai lá e perde.
Platini
o
perdeu,
zagueirão
o
vai perdeu. Lá, lá vai o zagueiro, lá vai zagueiro. Tem gente que já tem uma mentalidade preparada,
e
né?
Se for canhoto.
Botou tentando... o zagueiro. Aí o cara vai lá e faz uma cobrança boa.
Um dos melhores batedores.
Pênalti é o momento, né?
Um dos melhores batedores do Náutico em toda a sua história recente. E que estava tranquilo no jogo era Ronaldo Alves, perdeu ontem.
Por isso que eu digo que o técnico do Náutico, quando deu aquela declaração de que o pênalti não é sorte, não é isso, não é aquilo, o pênalti é competência, eu acho que ele está, se não todo, meio equivocado. Porque, do contrário, ele está chamando o Ronaldo e o Paiva de incompetentes juramentados.
Deixa eu mudar um pouquinho com vocês, nobres companheiros, competentes, profissionais da imprensa pernambucana, né? Para falar sobre a Copa do Nordeste, que ontem o CSA em casa perdeu de novo. Ele perdeu domingo passado de 1-0 para o Botafogo da Paraíba e ontem tomou 2-0 do Bahia. Deu adeus, né?
O presidente já botou para fora jogador, técnico.
O diretor, não, só técnico falta... não. Tirou
o técnico,
o executivo de futebol.
E o executivo, tal do...
Sim, antes do...
Tinha mudado o treinador. Tinha,
saiu o Barbieri e veio o...
Então, só falta ele
quem,
sair.
Quem foi o contratado?
O competentíssimo. Competentíssimo.
Ah, Eduardo Batista, competente. Exatamente.
Ah, agora é bom porque troca ideia com o Daniel.
Ó, o CSA é o último, tem um ponto.
É verdade.
No grupo onde estão Santa e Náutico, então... Ele só tem 3 jogos pela frente, tá fora, né?
Não, tá matematicamente praticamente chance... fora. Ele tem 9 pontos ainda pra disputar, mas tá fora.
Sim, 9 pontos, mas aqui o Confiança já tem 10, o Náutico tem 7, seguramente chegará a 10.
A gente está fora
o
pela,
Vitória tem 6.
Pela campanha, né? Ele não tá acertando nada, não ganhou de ninguém até
o
agora.
O América de Natal
vai ganhar 3 seguidas?
Começou muito ruim, mas o CSA não é terra arrasada, né? O CSA não, caiu da primeira divisão com algumas situações
algumas
bem resolvidas, de contas pagas. Mas agora eles estão com dificuldade para montar o time.
Eu fui lá domingo e no intervalo o presidente Rafael Tenório passou assim, na frente das cadeiras e desceu pro vestiário. Aí o torcedor disse assim, agora ele vai botar para lascar e tá, amanhã vai sair gente. Saiu mesmo. Ele tirou o executivo, né? Só não tirou o técnico e chegou agora, Eduardo. Né?
Tirando 6 jogadores.
3 jogos e os medalhões, né? Pimpão, aquela galera.
Pegar logo o Bahia, né? O Gilberto num grande momento. O Gilberto fez um dos gols. E o Bahia também,
tá muito bem.
A gente sabe que tem muita qualidade técnica, difícil, realmente está praticamente eliminado.
O Bahia pulou para 8 pontos, igual ao Botafogo da Paraíba. Fortaleza é 5, no grupo A, né? Fortaleza 5, CRB 5 e Sport 5.
Olha,
sábado...
O Fortaleza estava na frente aí.
Não, ele é o segundo com 5. Essa classificação é de segunda-feira.
Não, rapaz.
Não, mas teve jogo.
Até 8 pontos.
O Fortaleza já jogou?
É o primeiro colocado, 8 pontos.
É 8 pontos, isso mesmo. Eu já dei aqui.
Ganhou de quem?
Eu vou dizer. Do ganhou da Imperatriz.
Imperatriz.
Ah, sim, é verdade.
2-1, Roberto. Lá no Maranhão.
Tem razão. Tem 8.
Ó, essa tabela.
Então tem 3 com 8.
Bahia... Essa tabela sua tá desmoralizada.
Essa escala foi de segunda-feira do jornal.
Não, porque ele pegou do jornal de segunda.
Do jornal de segunda-feira.
Sim.
Botafogo
olha,
tem
o Fortaleza
8.
Lidera com 8, o Bahia é o segundo com 8.
Com 8
e o Botafogo também terceiro com 8 tem também.
8. É, o são que eu tô com 8. O Sport é o quinto com 5.
O Bahia tem um saldo de 4, é isso que faz a diferença aí, né?
O CRB tem 5 também, né?
Tá, o Sport é igual ao quarto colocado. Só 4 se classificam. O Sport tem que sair do quinto para ser quarto, terceiro, segundo, por aí.
TV Jornal transmite sábado Confiança e Fortaleza, né, Marcel?
Isso, é o nosso galo, né?
Confiança é o líder do grupo dele, o grupo B com 10. E o Fortaleza é o líder do grupo dele.
Um jogão,
é o jogo dos líderes.
Jogão. Jogo liderança de grupos aí.
Lá em Aracaju.
Esse Confiança seria o favorito se Daniel estivesse lá. Porque Daniel foi quem botou ele aqui.
O Verdade.
Confiança
vem fazendo um grande trabalho
quatro
lá.
Aliás, três vitórias, um empate, não perdeu pra ninguém. E a liderança dele é uma liderança segura.
Agora, o Marcel sempre fala isso, né? E agora a gente olhando para a tabela, é a verdade aqui da tabela. Se o Confiança perder, ajuda Náutico e Santa.
Isso.
Se o Fortaleza perder, ajuda o Sport.
Isso. Porque são grupos separados, né?
É um tomando grupo ponto do outro,
um
né?
Ponto do outro.
Estão em chaves diferentes.
Olha, passando aqui no painel, Orlando Sérgio de Candeias, eles, olha, falando em pênaltis, aí vocês falaram. Lembre que Pipico perdeu o primeiro pênalti desde que ele veio pro Santa Cruz, foi o de ontem. Mesmo assim foi gol, né?
Foi, mas depois... ele perdeu o pênalti também. Isso, olha, acontece. Pipico perdeu o pênalti, Eduardo perdeu o pênalti, Platini perdeu o pênalti, Zico perdeu o pênalti, Pelé perdeu o pênalti.
Eu nunca perdi, Ralf. Minha trajetória.
Pelé perdeu.
Não,
Pelé
perdeu. Vamos lá, só tem a estatística.
Lembra não,
tem
né? Um jogo, não.
É difícil de
aí,
lembrar.
Aí vem. É normal que aconteça isso na vida de um cara que joga 10 anos, 12 anos de futebol. Aqui e ali ele erra. Tem um jogo que ele não joga. Teve jogo que Pelé foi apagado dentro de campo e é o maior do mundo. Então, por isso que eu digo, tudo depende do estado, do momento, da condição emocional do atleta na hora de bater o pênalti.
O pênalti está para o bom jogador, assim como o frango está para o goleiro, né?
Isso aí.
Todo bom goleiro, às vezes, tem uma história de um frango tomado, um gol bobo que tomou, né?
O Pipico.
Aquela defesa que era fácil e ele acabou tomando o gol.
Tão fácil que ele relaxa. É incrível. Ou já fez tantas vezes aquela defesa que ele acha que é fácil, aí trai ele.
Olha, eu puxei aqui, se Pelé perdeu o pênalti, o nosso amigo Google puxou aqui uma relação de jogos em que ele perdeu o pênalti.
Ah, é?
Que os goleiros defenderam.
Se o maior atleta do mundo perde pênalti, por que é que Ronaldo Alves e Paiva vão ser crucificados?
Aí, não. É um falso mito essa história de que Pelé...
Foi aplaudido depois do jogo. Rafa.
Foi, eu sei.
Olha, é um falso mito de que Pelé, como o melhor jogador do mundo, nunca perdeu pênalti. A verdade é que ele perdeu pelo menos 24 pênaltis na carreira. Fontes seguras. Aí tem aqui os jogos, no jogo Santos Jabaquara, Fininho defendeu o pênalti dele. Ah. Tem defesas de aqui, Arizona, goleiro Arizona.
Só Andrada que não defendeu porque precisava do gol mil.
Ó. Santos 2, Roma 0. O goleiro também da Roma defendeu o pênalti dele. Santos 1, Nápoles 0. Pelé perdeu um com a paradinha. Não fez um com a paradinha, o juiz anulou e ele aí perdeu o outro. Na nova cobrança ele mandou na trave. Tá vendo? Então, vamos ter calma com o pênalti. Agora, eu nunca perdi, não. Nunca.
Também nunca bateu.
Não deixava eu bater, não. Mas aí, eu também, na minha carreira, eu tenho isso para dizer, né? Nunca perdi.
É verdade. Foi uma carreira brilhante.
Entendeu? Os vídeos estão chegando aí.
Era sua carreira como atacante e Roberto como goleiro.
Você era melhor do que Pelé, Marcel. Vamos encher a bola dele. Bora.
Olha, o William Ponto está dizendo aqui. O Ralf, Ronaldo e Guilherme foram incompetentes mesmo, pois correram para a bola com a cabeça baixa e chutaram, não viram nem a movimentação de Gatito.
Talvez até, sei lá, amarelados. Pode acontecer tudo. É o emocional, tudo isso. É isso que eu estou dizendo aqui. É que o que eu quero deixar claro é que o pênalti não é uma questão de competência só. É um conjunto de fatores.
O emocional também, funciona muito.
E o Adroaldo de Cajueiro Seco pergunta aqui, alguém pode mensurar aí o custo-benefício da contratação de Jorge Henrique? Ele teve a chance de liquidar o jogo, mas a incompetência foi maior.
Matou o setor financeiro do Náutico.
Não, mas Jorge Henrique foi uma contratação feita, pelo menos a informação que nós temos, foi uma contratação feita por um grupo de alvirrubros, não é isso?
E depois que ele lesionou, não podia tirar, não, demitir conta, mais.
Veja a ideia da contratação dele.
Não pesa
o
na folha do Náutico.
Precisava de alguns jogadores rodados, cascudos, veteranos, porque tinha muitos jovens para poder mesclar. Então o Jorge Henrique veio naquele momento, depois se contundiu e ficou aí. O Náutico tinha que ficar com ele, porque não pode... O jogador ficou contundido por 3-4 meses, tem que prorrogar o contrato por 3-4 meses. Então o Náutico teria que fazer o que fez. Agora, o Náutico foi grato porque Jorge Henrique tomou uma atitude decente. Dividiu o salário dele enquanto ele estava doente. Só que como eu não estou podendo jogar, com a metade do meu salário, contrate outro. Então o pessoal do Náutico se comoveu com isso e resolveu contratá-lo como uma aposentadoria definitiva.
Eu estava falando que aquele gol perdido poderia ser feito até, seria feito até pro Salatiel. Mas é preciso lembrar o seguinte: o técnico talvez nem pudesse meter o Salatiel naquele jogo, porque o Salatiel, a torcida talvez não gostasse.
Perderia um batedor.
Não aceitasse.
É, porque ele, por causa daquele pênalti que ele perdeu, né? Ele talvez o treinador pensou: se eu botar o Salatiel agora,
vão gritar, sai daí, canguru, isso, que é o jeito que ele pula pra chegar na bola.
Acho o seguinte, Marcel, toda vez que se fala de Jorge Henrique, vem à tona essa história da relação custo-benefício, né? Se vale a pena pela idade, mais ou menos o que fazem com o Lombardi também, né? Não, um jogador que já passou dos 35, se vale a pena investir esse dinheiro todo. Bom, primeiro, o Jorge Henrique tem uma identificação com o clube, né? Começou lá. Segundo, a direção alvirrubra deve estar muito atenta a isso, né? Os que fazem o futebol, o próprio Diógenes. Se não, já teria chamado o próprio Jorge, teria feito um acordo bom com ele.
Ao contrário, eles quiseram ficar com o Jorge.
Pois é.
Então foi uma coisa, como é que se diz? Espontânea do clube.
A pergunta é: você traria?
Agora,
você contrataria? Né? Essa é, acho que, a pergunta que todo alvirrubro faz. Você contrataria Jorge Henrique? Eu acho que, como jogador experiente para ter uma peça lá, sim. Agora, ele vai decidir jogos lá na frente? Não sei.
O Moura, o lateral, que foi de Santa Cruz aqui, foi do Grêmio, está hoje na Paraíba.
Léo Moura. Está no Botafogo.
Muita gente não advoga o Léo Moura. A mesma coisa, o Náutico está advogando a presença de um veterano experiente, que é o Jorge Henrique. Eu vi o Jorge Henrique entrar no jogo passado com o Sport, que o Náutico estava jogando atrás. Quando o Jorge Henrique entrou, quem estava transmitindo esse jogo? Alexandre. O Jorge Henrique entrou para puxar o jogo para frente e segurar a bola lá. Ele fez isso.
Ele faz isso.
Ele não
entrou mal,
melhorou.
Ele perdeu o gol, mas ele não entrou tão mal.
O problema que está se cobrando hoje de Jorge Henrique, até o custo-benefício, é porque o cara perdeu o gol. É só por isso.
No fervor da eliminação. O Rafael me dá um dado interessante aqui, que nos últimos 17 pênaltis, Gatito pegou 11.
Foi mesmo?
Pô, isso é um percentual.
Ele é bom. Rafael Ludo, vocês que viram o jogo do Santa ontem, fizeram o jogo, o Leonardo Rosa de Prazer, ele dizia que esse Rangel é bom jogador, mas acho que quando terminar o contrato dele, ele não vai ficar pra Série C.
Já tá certo.
Ele jogou bem.
Não vai ficar.
Não vai ficar. Agora, pode haver uma costura em futebol, porque o cara entrou, mudou o ataque com Santa Cruz.
Tem qualidade, né, Ludo?
Rapaz, não é brincadeira, Roberto. Primeiro cruzamento, 8 minutos de jogo, o lateral esquerdo Fabiano meteu uma bola na área. Você sente o que é o centroavante. Ele foi em busca da bola, botou no chão, tirou o zagueiro e não fez o gol, porque aquele goleiro é incrível. Ele pulou em cima dele. Aí bateu no goleiro a bola e resolveu.
Tanto que o João falou na transmissão que o Pipico disse pra ele: domina rápido e bate, porque...
Sabe que o goleiro...
O gramado, tinha a condição do gramado e o goleiro que tava bem também.
Ele domina rápido, bate rápido e outra coisa, não fica penteando bola. Ele pega, ajeita e dá o cacete. Outra coisa, combinou com o Pipico, porque Pipico é ponta de origem. Veja bem, tem facilidade de jogar pelo lado. Ele não tem. Ele é mais centralizado. Ele ficou centroavante, Pipico foi para a ponta esquerda, só que Pipico vinha para a área. E porque o lateral esquerdo Fabiano subia bem, ocupava o espaço. Então a gente viu uma dinâmica no ataque de movimentação que confundiu a boa marcação do Afogado. Porque Afogado é um time bom a nível dos times do interior, mas comeu osso ontem na mão do Santa Cruz.
Agora, Marcelo, a gente estava falando de goleiro, né? Pênalti, falamos muito aqui no programa hoje. E sábado, lembra na transmissão de Ceará e Bahia que a gente tava falando sobre Fernando Praça, quando você contrata um goleiro experiente, o que é que acontece? Ele pegou 3 ontem. 1 no tempo normal e 2 nas cobranças e botou o Ceará na próxima fase da Copa do Brasil.
Faz a diferença, né?
Goleiro experiente.
Faz a diferença.
Meus amigos.
Com certeza. Diga, Ralf.
Só mudando um assunto aqui, um negócio impressionante.
Sim, você tá, eu vi o presidente do Esporte brabo hoje de manhã aqui, querendo bater no povo.
Ele perdeu a Esportiva. Está no podcast aí da rádio. Olha, veja o que acontece. As dívidas do Sport, eu não sei como o Sport vai sair. O Sport está devendo cerca de 13 milhões com ações que foram para o CNRD. Você quer dizer aí, ouvinte, o que é o CNRD?
É a Câmara Aquela Nacional de Resolução mesmo. E Disputa.
Aquela que já suspendeu o Sport, né?
Já, aí vem bem. Repara que beleza o time que o Sport tem na justiça cobrando ele. Marco Gonzalez, que ele pagou uma primeira parcela, Nelsinho Batista, o técnico, Agenor, o goleiro, deve em torno de 2 milhões ao Agenor. Os zagueiros Léo Ortiz e Hernando, o lateral direito Samuel Xavier, o volante Felipe Bastos, não é mais de Felipe Bastos, né? Eu ouvi Felipe na televisão dizer que o Sport devia ele. Então deve mesmo, está com ação em cima. Felipe Bastos. Os meias, Gabriel, Tomás, Marlone e Marquinhos. O Sport está devendo e eles estão na... Aí mais, o atacante André e ainda os atacantes Leandro Pereira e Carlos Henrique. Esse também estão cobrando. Laércio Guerra, dono do Retrô. Outra ação que é uma cacetada em cima do Sport.
A gente já viu, né? Que é de 4 milhões, né?
Sim. E eu não falei ainda da do Richelli, que causou uma polêmica muito grande. Essa semana foram agendadas as ações de Fabrício, cobrando em torno de 1 milhão de reais, o volante Fabrício, e Oswaldo Henrique, é o Boca Negra, né? Esse aqui, o zagueiro. É. Ele tá, esse aqui já tramitou em julgado. Ou seja, o TRT já determinou que o Sport pague ao Boca Negra 400 mil reais.
Como é que está aquele acordo dos 20% da Justiça do Trabalho? Eles têm retirado? Tem.
Não, tem. Agora vem, não parou aqui não. Está faltando aqui o débito com a FIFA.
Meu amigo, que trabalho bem esse. Feito foi esse, hein?
Ele tem mesmo.
Que trabalho bem feito para fechar um clube.
Para fechar um clube.
É um trabalho sim, muito coordenado. Na FIFA coordenado.
São 5 milhões e meio do caso de André. André está cobrando aqui na Justiça salário. Na FIFA quem está cobrando é o Sporting de Lisboa. Cobrando em torno
Na verdade não deve à FIFA, né? O clube recorreu à entidade maior para cobrar ao clube.
Aqui
né?
Chama débito CNRD, débito FIFA. Para poder localizar o que estão num lugar, estão no outro.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Rafa. Agora, cadê o dinheiro de Joelton? Cadê o dinheiro do Newcastle?
O esporte está priorizando da FIFA, porque depois que a FIFA suspendeu o Manchester City por 2 anos, ela não é a mesma coisa o caso do esporte. Você está vendo o nível de força de um tribunal desse. Então o esporte sabe que não pode brincar com isso. Está correndo para tentar resolver. Agora, eu fico imaginando, o presidente hoje deu o comprometimento financeiro do esporte com a folha de pagamento. Acima de 1,5 milhão. Se o esporte tiver que pagar isso tudo aqui a curto prazo, será que vai sobrar dinheiro para pagar a folha de pagamento? Outra coisa também, ele disse que vai pagar 30 milhões esse ano, chova canivete, mas o Sport vai pagar 30 milhões. 30 milhões só abate, não paga a dívida.
Mas a maneira de se pagar é assim, é renegociá-la e dividi-la para pagar como pode. É o que se faz no Brasil e tá todo mundo levando futebol aí, todo mundo devendo, todo mundo jogando.
Termina aqui o segundo tempo do assunto é futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.